Ciao, benvenuta, benvenuto al nostro momento di chiacchierare. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso momento de bater um papo, a nossa aula de diálogo. A gente está começando hoje a unidade 4. Pois é, olha quanta coisa a gente já viu nessas unidades. A gente vai dar continuidade aí aos passos da Valentina. No nosso último diálogo, a gente viu a Valentina conhecendo um pouco do aperitivo italiano. Ela foi tomar um spritz. E depois disso, a Valentina não perdeu tempo. Ela foi procurar um restaurante. Então, hoje a gente vai ver um diálogo muito legal, com frases super interessantes, super importantes para pedir comida, para pedir alguma coisa em um restaurante. Então, lembrando que o nosso objetivo é tentar entender o máximo de uma conversa entre dois falantes nativos. E depois, como você já sabe, a gente vai analisar frase por frase desse diálogo para aumentar essa compreensão. Então vamos começar com o nosso desafio, que é ouvir esse diálogo super interessante da Valentina no restaurante. Lembre-se de se livrar de todas as distrações, desliga o celular, coloca fones de ouvido para te ajudar a entender mais ainda e eu te vejo já já.
Benvenuta al Sotto la Mole, signora. Le porto il menù.
Grazie. Ho già l'acquolina in bocca. Allora, come antipasto prenderei le bruschette alla romana e vorrei un calice di vino bianco. Quale mi consiglia?
Certo, se vuole abbiamo un delizioso vino della casa.
Va benissimo. Come primo vorrei le lasagne alla bolognese e come secondo una cotoletta alla milanese, per piacere. Ah, per favore, mi porti anche una bottiglia di acqua minerale naturale.
Arrivano subito.
Grazie. Se lo lasci dire, la presentazione è ottima.
Le auguro buon appetito. Ah, per qualsiasi cosa, sono al suo servizio.
La vostra cucina è assolutamente divina. I miei complimenti al cuoco.
La ringrazio a nome del cuoco. La signora prende un dolce o qualcos'altro?
No, ma posso così. Mi può portare il conto per cortesia?
Benvenuta al Sotto la Mole, signora. Le porto il menù.
Grazie. Ho già l'acquolina in bocca. Allora, come antipasto prenderei le bruschette alla romana e vorrei un calice di vino bianco. Quale mi consiglia?
Certo, se vuole abbiamo un delizioso vino della casa.
Va benissimo. Come primo vorrei le lasagne alla bolognese e come secondo una cotoletta alla milanese, per piacere. Ah, per favore. Mi porti anche una bottiglia di acqua minerale naturale.
Arrivano subito.
Grazie. Se lo lasci dire, la presentazione è ottima.
Le auguro buon appetito. Ah, per qualsiasi cosa, sono al suo servizio.
La vostra cucina è assolutamente divina. I miei complimenti al cuoco.
La ringrazio a nome del cuoco. La signora prende un dolce o qualcos'altro?
No, ma posso così. Mi può portare il conto per cortesia?
E aí, como foi ouvir a Valentina fazendo esse pedido no restaurante? O quanto você acha que conseguiu entender? Vamos passar agora para a nossa ponte e analisar frase por frase para destrinchar bem esse nosso diálogo para você conseguir entender ainda mais. Cominciamo. Então ela chega ali no restaurante e o garçom diz para ela: Benvenuta al Sotto la Mole, signora. Le porto il menù. Seja bem-vinda ao restaurante Sotto la Mole, signora. Vou lhe trazer o cardápio. Então, aqui de novo, a gente tem uma conversa formal. Por quê? Porque ela está chegando no restaurante e é mais educado, de novo, o garçom se referir à Valentina, né? Falar com ela de maneira formal. Isso é muito comum na Itália. Mas se você for bastante jovem, o garçom ou a garçonete também for bastante jovem, você ou ele ou ela pode usar o tu. É comum também isso acontecer, principalmente quando são pessoas bastante jovens. Mas se você já é um pouco mais velho ou mais velha, e o garçom também, de repente, for um pouco mais velho ou mais velha, vai ser bem comum, não vai ser estranho usar o lei aqui. Então, usar esse tratamento bem formal, ok? Então, vai depender um pouco do contexto, do tipo de restaurante que você está também. Mas é comum usar o tu entre pessoas bem jovens, ainda que não se conheçam, e menos comum, né? Não, a gente não vai usar o tu, vai usar o lei, se for uma situação mais formal e entre pessoas também um pouco mais velhas, pessoas que não se conhecem. Vabbè, analizziamo questa frase. Vamos ver essa frase aqui. Benvenuta, benvenuta al sotto la, la mole, que é o nome do restaurante, sotto la mole, significa, seria um embaixo de uma construção. La mole é um nome não muito comum, é um pouco mais arcaico para dizer um grande edifício, uma grande construção. Então, se esse restaurante fosse do lado do Coliseu, por exemplo, esse la mole aqui estaria se referindo ao Coliseu, que é uma construção aí, né, enorme em Roma. Mas aqui a Valentina está em Torino, então não pode ser o Coliseu. Vamos ver se mais para frente a gente descobre mais alguma informação do que ela está vendo por aí. Mas então, ele diz, né, benvenuta al sotto la mole, signora. Signora, le porto il menù. Le porto il menù. Então, nós temos aqui o bem-vinda. Bem-vinda ao sotto la mole, né? O restaurante sotto la mole. O sotto la mole. Signora, bem-vinda, signora, ao sotto la mole. Le porto il menù. Eu lhe trago, eu vou lhe trazer o cardápio, né? O le, que seria esse le aqui que a gente traduziu, é o a lei. A gente já viu ele por aí também. A lei, que é o a senhora, o a você, aqui o a você formal. Então, le porto il menu. A gente tem o presente do verbo portare aqui. Então, a gente tem o verbo portare, que é o verbo trazer ou levar, vai depender um pouquinho do contexto aqui, é trazer, né? Portare. Então, a gente está usando o presente do verbo portare aqui, porque é o garçom que está falando, io porto, né? Então, ele diz, io porto il menu a lei, le porto il menu. Então, esse porto que está no presente, aqui a gente traduziu como vou lhe trazer, eu vou levar, eu vou trazer o menu para você, o cardápio para você. A gente usou o presente no italiano, porque lembra lá que a gente viu na nossa aula de gramática que a gente usa o presente com esse sentido de alguma coisa que eu planejei para o futuro próximo, que vai acontecer ali no futuro imediato, nesse caso, porque o garçom está trazendo, vai trazer imediatamente o cardápio para ela. Então, eu já trago, poderíamos traduzir também, né? Eu já trago o cardápio para a senhora, né? Para você ou para a senhora. Também poderíamos traduzir dessa forma. Eu já trago o cardápio para a senhora. E a Valentina aqui, ela responde e diz, grazie, ho già l'acquolina in bocca. Allora, come antipasto prenderei le bruschette alla romana. E vorrei um bicchiere de vinho bianco. Qual me consiglia? Então, vamos ver parte por parte aqui dessa frase da Valentina. O garçom diz que vai trazer o cardápio para ela, mas ela já sabe o que ela vai querer de entrada. Ela já sabe alguma coisa que ela vai querer para comer e para beber. Vamos ver o que ela diz. Ela diz, grazie. Ho già l'acquolina in bocca. Grazie. Obrigada. Ho già l'acquolina in bocca. Eu já estou até com água na boca. Essa é uma expressão bem legal de se saber e de se aprender para quando você quiser fazer, por exemplo, um elogio a alguém, né, que fez um prato delicioso para você e você diz, nossa, esse prato está me dando água na boca, mi fa venire l'acqua in bocca. Então, no italiano, a gente não diz que me dá água na boca, mas que eu tenho água na boca, né? Mas é esse mesmo sentido aí. Mas a gente usa aqui o verbo haver. Então, ela diz, ho già l'acquolina in bocca. Então, ela diz, obrigada, ho già, já estou, até com água na boca. Muito bem. Importante aqui esses detalhes da acolina. Acquolina vem de aqua. Olha como a gente escreve aqua. A gente tem algumas poucas palavras no italiano com esse som de Q, o qua, né? O qua, qua, qu, que se escrevem com a letra C antes. São algumas poucas. E aqua é uma delas. Então, aqua a gente sempre vai escrever dessa forma. E o acquolina é o diminutivo de aqua. Então, o acquolina vem de aqua, né? De água. É como se eu já tivesse com uma aguazinha nesse sentido, como se a gente dissesse dessa forma, uma aguazinha na boca. Bocca in italiano, due C, então atenção à pronúncia, bocca, bocca, due C, ok? E poi, in seguida, ela diz, allora, come antipasto prenderei le bruschette alla romana e vorrei un bicchiere di vino bianco. Então, como entrada, eu gostaria de brusquetas à romana e gostaria de uma taça de vinho branco. Aqui a gente tem algumas informações importantes. Primeiro, sobre a divisão do cardápio na Itália, de como funcionam as refeições. Toda vez que você for num restaurante na Itália, e também algumas vezes dependendo até na casa das pessoas, as refeições vão ser divididas entre a entrada, que é o antipasto, antipasti, o primo piatto, que são sempre os carboidratos, então vão ser sempre os risotos ou massas, né? I risotti e le paste. Il secondo piatto, o segundo prato, que são as carnes, as proteínas, ou peixe, frango, enfim, as proteínas. E a sobremesa, que é il dessert ou il dolce. Então essa é a divisão, assim, tradicional, digamos assim. Mas não significa que você precisa comer tudo isso quando você for para a Itália. Você pode, recomendo, inclusive, que é muito bom, mas você não é obrigado, você não precisa. Inclusive, você não precisa pegar sempre um primeiro prato, você pode pegar só um segundo, ou você pode pegar só um primeiro, não precisa pegar sempre todas as coisas. Mas essa é a divisão, então as pessoas nunca vão comer, por exemplo, um risoto e uma carne junto, vai ser sempre separado, porque são pratos diferentes, pratos separados. Mas a Valentina aqui, ela já começou pedindo o antipasto dela, né? E como é antipasto, ela pede uma bruschetta. Bruschetta é esse prato italiano clássico, né? Que é um pãozinho torrado com tomate em cima, enfim, tem várias variações. E aqui ela pediu a bruschetta à romana. A romana tem algumas variações também, mas é sempre tomate com azeitona preta. Então fica a dica aí para bruschetta romana, alla romana. Então a Valentina disse, allora, come antipasto, prenderei le bruschette alla romana. Allora, come antipasto prenderei le bruschette alla romana. Vamos ver essa parte aqui. A gente tem o nosso allora, então. Como entrada, prenderei, a gente tem o verbo prendere aqui, que literalmente é o verbo pegar. Você pode prendere também, você pode pegar um ônibus, por exemplo. Mas a gente usa o verbo prendere para fazer pedidos. Então, quando você vai pedir um café, você pode falar io prendo un caffè. Aqui, o prenderei, a gente tem il condizionale, porque é uma forma um pouco mais educada, um pouco mais formal para se fazer algum pedido, né? Então, é como o nosso gostaria. Quando a gente diz gostaria em português, também é um pouquinho mais educado, né? Um pouco mais polido, digamos assim. Então, como entrada, prenderei, gostaria de bruschettas. Attenzione alla pronuncia di bruschetta. Se você já comeu bruschetta aqui no Brasil, em algum restaurante, e você não pronunciou bruschetta, agora você já sabe, daqui pra frente é sempre bruschetta. Essa é a pronúncia, porque a gente tem ali o nosso CH, que você já sabe que tem esse som de K, esse som de QU, né? Então, bruschetta, bruschettas aqui, a romana, então, né? A moda romana, a romana. E aí ela continua e diz, e vorrei un bicchiere di vino bianco. E vorrei un bicchiere di vino bianco. E eu gostaria também de uma taça de vinho branco. Então, importante aqui. E vorrei. E eu gostaria. A gente traduziu o prenderei como gostaria, mas você sabe que é o verbo prendere. E aqui a gente tem o vorrei, que a gente também vai usar como gostaria, porque também tem esse sentido, mas vem do verbo volere, que é o verbo querer. Então é como, né, se a gente dissesse, ah, eu quereria. Mas a gente não fala dessa forma no português. Então eu gostaria de um bicchiere di vino bianco. Bicchiere é uma palavra importante, porque bicchiere não significa apenas taça. Na verdade, bicchiere significa copo em português. Bicchiere é copo. Então, a gente não pediria no restaurante por um copo de vinho, mas por uma taça de vinho. Mas na Itália, você pode usar essa palavra bicchiere e não se preocupa, não vai chegar um copo de vinho para você, vai chegar uma taça. Vai chegar o vinho na taça, mas a gente usa a palavra bicchiere. Sobre isso, mais uma coisinha importante é que tazza, em italiano, tem essa palavra tazza, e que você diria, ah, tazza é taça. Não, tazza é xícara. Então, cuidado para não pedir uma tazza de vinho, de vino, uma tazza de vino, porque tazza é só para tomar café. Então, uma tazza de café, tudo bem, mas uma tazza de vino, não. Então, vai ser sempre um bicchiere di vino e vai chegar uma tacinha bem bonita aí para você, ok? Então, ela quer tomar uma taça de vinho branco, mas ela precisa de uma sugestão. Então, ela pergunta, quale mi consiglia? Quale mi consiglia? Qual vinho, né? Qual vinho você me sugere, você me aconselha? Qual você me sugere? Quale mi consiglia? Aqui a gente tem o verbo consigliare. Consigliare. Que é o verbo aconselhar ou sugerir. Então, a gente sabe que consiglia também é terceira pessoa aqui, então é o lei, né? Ela ainda está se referindo ao garçom de maneira formale, com il lei, ok? E o garçom diz, certo, se vuole abbiamo un delizioso vino della casa. Então, se a senhora quiser, temos um delicioso vinho da casa. Então, ele começou aqui com o certo, que você já sabe que certo não é certo no português, mas é esse sentido de claro, né? Então, como se ele tivesse dito assim, claro, né? Ela quer o vinho branco, ah, sim, claro. Se vuole, se a senhora quiser, temos um delicioso vinho da casa. Então, foi a sugestão aqui do garçom. Então, nosso certo, se vuole, que voltou o verbo volere, abbiamo un delizioso vino della casa. Então, claro. Ou, então, claro. Se a senhora quiser, se a senhora quiser, temos um delicioso, um ótimo vinho da casa. Bem, então, até aqui a Valentina pediu a entrada e o vinho, e o garçom sugeriu o vinho da casa para ela tomar, para ela provar o vinho da casa. E agora ela vem com o seu pedido do prato principal que ela vai querer comer. Vamos ver o que ela vai pedir. Ela diz, va benissimo. Come primo, vorrei le lasagne alla bolognese. E come secondo, una cotoletta alla milanese, per piacere. Ah, per favore, mi porti anche una bottiglia di acqua minerale naturale. Então, vamos lá, que ela pediu muita coisa aqui, hein? Tá com fome a Valentina. Ótimo! Como prato principal, gostaria das lasanhas à bolognese e como segundo prato, um bife à milanesa. Por favor. Ah, por gentileza, me traga também uma garrafa de água mineral sem gás. Vediamo parte per parte, frase per frase, ok? Então, va benissimo, ela responde aqui ao garçom em relação ao vinho branco da casa que ele sugeriu. E ela diz, va benissimo, tá ótimo assim. E aí ela vem com o seu pedido do seu primeiro prato. Lembra ali que eu falei que o primo piatto vai ser sempre um carboidrato. Então, sempre uma massa ou um risotto. Risotto ou na pasta. E lei dice... Come primo vorrei le lasagne alla bolognese e come secondo una cotoletta alla milanese, Per piacere. Então, como prato principal, ou como primeiro prato, gostaria das lasanhas à bolonhesa. E como segundo prato, bife à milanesa. Por favor. E allora dice, come primo vorrei le lasagne alla bolognese. Ela não diz come primo piatto. A gente não precisa falar sempre come primo piatto, porque primo, quando eu estou falando ali no contexto do restaurante, já está subentendido que é o primeiro prato. Então, como primeiro, come primo, vorrei le lasagne. Che buone le lasagne alla bolognese. Bolognese. Então, como primeiro prato, né? Ou como prato principal. Vou colocar aqui como primeiro. O vorrei. Lembra ali do nosso vorrei, que é o verbo volere. E a gente usa para fazer um pedido mais, de forma um pouco mais educada. Então, sempre o vorrei. Vorrei, eu gostaria, de lasanha a bolognese. Opa, bolognese. Então, importante aqui, na Itália a gente sempre vai falar lasanha, a gente sempre vai dizer lasanha no plural. Então, é por isso que a gente escreveu lasagne. Então, eu vou querer as lasanhas. É porque é como se cada fatia, né? Cada massinha ali da lasanha fosse uma lasanha. Então, a gente vai falar as lasanhas. Eu gostaria de lasanhas à bolognese. Alla bolognese. Então, esse foi o pedido do primeiro prato dela. Ela quer provar a lasanha à bolognese. E o segundo, e come secondo, una cotoletta alla milanese. Então, dois pratos bem típicos da Itália, né? Então, lasanha bolognese e cotoletta alla milanese. Come secondo, né? O segundo prato, lembra que eu falei antes, que il secondo piatto, o segundo prato, é sempre a proteína. Então, come secondo, una cotoletta alla milanese. Per piacere. Como segundo prato, aqui também já subentendido, como segundo, bife à milanesa. A milanesa é sempre uma coisa, qualquer coisa que seja a milanesa é empanado. Aqui a cotoleta é o bife empanado, o bife à milanesa. Per piacere, a gente pode traduzir como nosso por favor. Per piacere, por favor. É mais uma maneira aí de dizer por favor. A gente tem o per favore, mas per piacere também pode ser utilizado. E é, são sinônimos. Uma informação importante aqui é que se você estiver num restaurante na Itália e você pedir o primeiro e o segundo prato, eles vão vir em ordem separada. Vem primeiro o primeiro, aí depois que o garçom retira o seu prato, ele traz o segundo. Então, se você quiser comer primeiro a carne, depois o risoto, enfim, você tem que pedir aí para alterar a ordem, porque senão vai vir sempre dessa forma, ok? Então, aqui a Valentina, o que que ela fez? Ela fez o pedido e, por final, ela quer pedir mais alguma coisa aqui. Ela quer pedir água. Vediamo cosa dice. Ah, per favore, mi porti anche una bottiglia di acqua minerale naturale. Ah, por gentileza, me traga também uma garrafa de água mineral sem gás. Então, ah, per favore, mi porti anche una bottiglia di acqua. Olha aqui a nossa água com C, que, né? Então, acqua minerale naturale. Ou simplesmente a gente pode reduzir aqui e dizer di acqua naturale. Quando a gente diz acqua naturale, eu já sei que é água sem gás. Então ela diz ah, né? Lembrando aqui o ah, per favore, por gentileza, por favor. Mi traga também, anche, também uma garrafa, uma bottiglia. Uma garrafa de água mineral, né? Água natural, água mineral, sem gas. Então, toda vez que eu dizer aqua naturale, eu já tá subentendido aí que é água sem gás. E como é que fala água com gás? Então, a gente tem, para pedir água com gás, a gente tem duas formas. A gente tem a acqua gassata ou frizzante. Gassata ou frizzante. Gassata seria como o nosso gaseificada no português, né? Geralmente está escrito isso no rótulo ali da garrafa que a gente compra de água com gás. Mas na Itália, as duas palavras são bastante usadas. Acqua gassata ou acqua frizzante, ok? Então, a Valentina terminou o seu pedido por aqui, né? O pedido dela. E tá com bastante fome. Ela vai pedir bastante coisa aí. Vamos ver o que ela acha disso, né? E o garçom diz, assim que ela termina o pedido, arrivano subito. Trago já. Bom, aqui a gente tem um detalhe importante do arrivano subito. O que, que é esse arrivano? É o verbo arrivare. A gente já viu que é o nosso verbo chegar. Então, ela pediu várias coisas aí, né? Ela pediu primeiro, segundo, enfim, entrada, vinho, água. E o que, que o garçom quer dizer aqui com o arrivano? Que essas coisas todas, elas já chegam. Então, tudo isso que ela pediu, a gente poderia traduzir chegam subito, chegam já, chegam imediatamente. Então, chegam rapidamente, né? Chegam já. Então, seria esse sentido do arrivano subito. A gente usa bastante o verbo arrivare nesse sentido. Ah, eu queria uma água. Ah, arriva subito. A sua água chega já. Em português, a gente não usa muito o verbo chegar dessa forma, mas no italiano é bem comum nesse sentido. Então, vamos colocar aqui por precisão, né? Chegam já, arrivano subito, eu já trago, seria, né? Já trago, ok? E aí, o garçom voltou com tudo aquilo que ela pediu e ela diz, grazie, se lo lasci dire, la presentazione è ottima. Obrigada. Se me permite dizer, a apresentação está ótima. Então, ela diz o grazie, né? O obrigada, grazie. E, se lo lasci dire. Se me permite dizer, se lo lasci dire. La presentazione. Presentazione. É ótima. Então, a gente tem aqui o obrigada. Então, agradece. E com essa frase, se lo lasci dire, ela quer dizer, me permita que eu diga isso. No sentido, me permita que eu faça esse comentário. E aí, vem o comentário dela, que é, a apresentação está ótima. La presentazione é ótima. Então, me permita dizer, a gente também poderia colocar dessa forma, porque tem bastante esse sentido. Me permita dizer o seguinte, né? Me permita dizer isso. La presentazione, a apresentação do prato, né? Está, aqui de novo a gente tem o verbo essere no sentido de estar. Está ótima. Está ótima. E o garçom diz, le auguro buon appetito. Ah, e per qualsiasi cosa sono al suo servizio. Desejo a senhora buon appetito e para o que precisar é só me chamar. Le auguro buon appetito. Le auguro buon appetito. Então, le auguro, a gente tem o le aqui, que é o a lei, a você, né? A senhora nesse caso. E o verbo augurare. Augurare é sempre que quiser desejar ou parabenizar. Nesse caso, aqui ele não quer parabenizar a Valentina pelo prato, né? Até porque não foi ela que fez. Mas ele quer desejar bom apetite pela refeição que ela vai comer em seguida. Então, le auguro buon appetito. Eu lhe desejo, né? Eu desejo à senhora, a você, à senhora, um bom apetite, bom apetite. Então, desejar bom apetite na Itália é muito comum. A gente fala em todas as ocasiões, sempre. Nunca se senta à mesa e nunca se começa a comer antes de desejar bom apetite para todas as pessoas. Então, lembre-se dessa diquinha de etiqueta aí. Toda vez que você sair na Itália para comer com alguém, buon appetito, ok? E egli continua, e per qualsiasi cosa sono al suo servizio. Ah, para o que precisar é só me chamar. Então, per qualsiasi cosa sono al suo servizio. Servizio. Para qualquer coisa. Literalmente a gente pode traduzir dessa forma, porque o qualsiasi é o qualquer, né? Para qualquer coisa sono al suo servizio. Eu estou, seria, estou ao seu serviço, estou à sua disposição. Então, estou à sua disposição. Então, é uma maneira aí dele se colocar, né, à disposição da Valentina, da cliente que está ali no restaurante. Então, per qualsiasi cosa, sono al suo servizio, ok? E aí, assim que ela termina a sua refeição, ela diz pro garçom: La vostra cucina è assolutamente divina. I miei complimenti al cuoco. A cozinha de vocês é absolutamente divina. Meus parabéns ao chefe. Então, la vostra cucina. A cozinha de vocês, la vostra. Cucina, né? A cozinha nesse sentido de a cozinha, a culinária, né? A gastronomia. É assolutamente divina. Então, a cozinha de vocês, a culinária de vocês, a gastronomia de vocês, a cozinha de vocês. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra aqui, a gente diria a vossa. Mas isso é uma forma no português extremamente áulica, né? Formal, então a gente não costuma falar dessa forma. Você não diria num restaurante, a vossa cozinha é majestosa. Não é bem assim que a gente fala, que a gente conversa no dia a dia, na língua coloquial. Então, a gente pode deixar ali, né, traduzir como a cozinha de vocês, ok? Então, a cozinha de vocês é absolutamente, nesse sentido de extremamente divina, porque é muito boa, né? Divina. I miei complimenti al cuoco. Então, ela disse, i miei, os meus cumprimentos, né? No sentido de os meus parabéns. I miei complimenti al cuoco. Meus parabéns ao chefe. Então, ela gostou muito do que ela comeu, né? Do prato que ela comeu. E aí, ela quer parabenizar o chefe. Então, é uma coisa muito legal de se dizer, né? De se falar quando você vai num lugar que é extremamente, assim, sensacional. E que você comeu uma comida maravilhosa. Então, parabéns ao chefe. Então, aqui a gente tem essa palavra cuoco, que a gente traduziu como chefe. E que, tudo bem, a gente pode até falar dessa forma. Mas cuoco, literalmente, a gente traduziria como cozinheiro, e cuoca como cozinheira. A gente também tem no italiano a palavra chefe, né? A gente usa porque chefe vem do francês, né? Então, lo chef também pode ser usado em italiano. Ela poderia ter dito i miei complimenti allo chef, também é possível, mas cuoco aqui va benissimo, ok? E o garçom responde, la ringrazio a nome del cuoco. La signora prende un dolce o qualcos'altro? Agradeço em nome do chefe. A senhora deseja uma sobremesa ou alguma outra coisa? Então, aqui chegamos lá no quarto passo do cardápio italiano, né? A última parte, que não é a última, tem muito mais coisa por aí. Mas chegou a hora da sobremesa, il dolce. E aí ele oferece il dolce para ela. Vamos ver ali o que ela diz. La ringrazio a nome del cuoco. Então, Eu agradeço a senhora, a gente já viu o la ringrazio aqui também. Então, é só uma maneira de dizer obrigada sem usar o grazie, né? Então, la ringrazio, o verbo agradecer a gente tem aqui. Então, agradeço em nome do chefe. Agradeço pelo chefe, né? E ele oferece então a sobremesa. La signora prende un dolce o qualcos'altro? La signora prende un dolce o qualcos'altro? O qualcos'altro? Então, il dolce. Dolce é sim a tradução de doce também, mas é a palavra que a gente usa para falar sobre sobremesa, ou também a gente pode usar dessert, que vem do francês aí. Então, dolce ou dessert, a gente pode encontrar essas duas variações no cardápio, por exemplo, na Itália, ok? Então, a senhora deseja, nesse sentido de gostaria, deseja uma sobremesa, ou alguma outra coisa, ou alguma outra coisa. Qualcos'altro. Qualcosa é alguma coisa. Qualcos'altro, alguma outra coisa. A gente tem ali no qualcos'altro o apóstrofo depois do S, porque qualcosa termina com A e altro começa com A. Então, para não ter que dizer qualcosa altro, olha como demora muito mais eu repetir vogais, a gente corta para simplificar. Qualcos'altro. Qualcos'altro. É bem importante saber esse tipo de contração que a gente tem nas palavras, porque facilita na hora de ouvi-las. Então, presta atenção depois quando você ouvir o áudio novamente, ok? Então, la signora prende un dolce o qualcos'altro, a senhora deseja uma sobremesa ou alguma outra coisa? E a Valentina risponde: no, a posto così. Mi può portare il conto per cortesia? Não, está tudo certo. Pode me trazer a conta? Por favor, no, a posto così. No, a posto così. Não, tá tudo certo. Seria o nosso também, o não, tá ótimo, assim tá ótimo, assim tá bom. A gente poderia traduzir aqui como não, assim tá bom assim. A posto così. E ela pede a conta e diz, mi può portare il conto per cortesia? Mi può portare il conto per cortesia? Cortesia, per cortesia, aqui hoje a gente viu que essa outra forma de dizer per favore, per cortesia e também per piacere, né? Então a gente viu aí três formas já. A gente pode dizer per favore, per cortesia e per piacere. São três maneiras de dizer por favor. Pode me trazer a conta? Pode me trazer a conta? Por favor? Por gentileza? Então, il conto in italiano, a conta em português. Então, a conta é sempre masculino em italiano, né? Il conto. La conta, cuidado para não dizer la conta, porque não existe, não é uma palavra do italiano, ok? Então, Valentina chegou aqui no final da refeição e não quis provar o dolce, ma come, non ha voluto il dolce, ela não quis o doce. Mas tudo bem, né? Fica para a próxima. Ela já comeu bastante aí, comendo o primo e o segundo. Se ela tivesse pedido um doce, depois provavelmente ela teria pedido também um cafezinho, que é, esse é de lei, né? Essa é a regra aí para o final da refeição. Ok? Mas essa foi a nossa aula de hoje, esse foi o nosso diálogo da Valentina aí no restaurante em Torino, fazendo um pedido para uma refeição. E agora chegou o nosso momento do grande salto e a gente vai reler as nossas frases antes que você escute mais uma vez. Cominciamo? Então a Valentina chegou no restaurante e o garçom disse: Benvenuta al Sotto la Mole, signora. Le porto il menu? Seja bem-vinda ao restaurante Sotto la Mole, signora. Vou lhe trazer o cardápio. Grazie. Ho già la acquolina in bocca. Allora, come antipasto prenderei le bruschette alla romana e vorrei un bicchiere di vino bianco. Quale mi consiglia? Obrigada. Já estou até com água na boca. Então, como entrada, gostaria de bruschettas a romana e gostaria de uma taça de vinho branco. Qual você me sugere? Certo, se vuole abbiamo un delizioso vino della casa. Então, se a senhora quiser, temos um delicioso vinho da casa. Va benissimo. Come primo vorrei le lasagne alla bolognese e come secondo una cotoletta alla milanese, per piacere. Ah, per favore, mi porti anche una bottiglia di acqua minerale naturale. Ótimo. Como prato principal, eu gostaria de lasanhas à bolognese e como segundo prato, um bife à milanesa. Por favor. Ah, por gentileza, me traga também uma garrafa de água mineral sem gás. Arrivano subito. Trago já. Grazie. Se lo lasci dire, la presentazione è ottima. Obrigada. Se me permite dizer, a apresentação está ótima. Le auguro buon appetito. Ah, e per qualsiasi cosa sono al suo servizio. Desejo, signora, buon appetito. E para o que precisar, é só me chamar. La vostra cucina è assolutamente divina. I miei complimenti al cuoco. A cozinha de vocês é absolutamente divina. Meus parabéns ao chefe. La ringrazio a nome del cuoco. La signora prende un dolce o qualcos'altro? Eu agradeço em nome do chefe. A senhora deseja uma sobremesa ou alguma outra coisa? No, posso così. Mi può portare il conto, per cortesia? Não, tá tudo certo. Pode me trazer a conta, por favor? Benissimo, questa è stata la nostra lezione di oggi, il nostro momento di chiacchierare. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, o nosso momento de bater um papo, il nostro momento di chiacchierare. Não se esqueça agora, agora chegou a hora de você ouvir o áudio novamente. E lembre-se de ouvir mais e mais vezes para você ir aprimorando o seu ouvido, para você ir melhorando a sua escuta. E após escutar o áudio, lembre-se da mágica, do nosso momento onde você faz a mágica acontecer praticando no seu Memorization Hack. E eu te vejo na próxima, aula e um caro saluto. Ciao ciao!
Benvenuta al Sotto la Mole, signora. Le porto il menù.
Grazie. Ho già l'acquolina in bocca. Allora, come antipasto prenderei le bruschette alla romana e vorrei un calice di vino bianco. Quale mi consiglia?
Certo, se vuole abbiamo un delizioso vino della casa.
Va benissimo. Come primo vorrei le lasagne alla bolognese e come secondo una cotoletta alla milanese, per piacere. Ah, per favore, mi porti anche una bottiglia di acqua minerale naturale.
Arrivano subito.
Grazie. Se lo lasci dire, la presentazione è ottima.
Le auguro buon appetito. Ah, per qualsiasi cosa, sono al suo servizio.
La vostra cucina è assolutamente divina. I miei complimenti al cuoco.
La ringrazio a nome del cuoco. La signora prende un dolce o qualcos'altro?
No, ma posso così. Mi può portare il conto per cortesia?